Estava lendo 2 Samuel, cheguei no capítulo 7, quando o profeta Natan fala o que Deus mandou ele, Natan, falar a Davi. Aí Davi agradece ao que Deus tinha se revelado para Davi, que iria fazer dele um rei para sempre e durar para sempre no trono, a descendência dele e tudo mais, obviamente apontando para Cristo. Aí Davi, nessa linda oração de agradecimento a Deus, ele fala aqui, versículo 24. É só um pontinho que eu vou pegar da oração inteira. 2 Samuel 7, 24. Davi falando com Deus. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Aquilo brilhou na minha alma ali como uma pepita de ouro ao sol. Tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Tem um aspecto teológico aqui. E o prático. O teológico é a revelação de que Deus é que resolve ser o Deus de quem ele quer. É interessante que nós nos acostumamos a dizer: eu me converti a Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. É correto de dizer isso, porque dentro do mistério da eleição e da salvação, Deus coloca uma responsabilidade sobre o ser humano. Deus culpa, responsabiliza o ser humano que não aceita o convite, e ele permite o ser humano dizer: eu me arrependi dos meus pecados e assim eu me tornei salvo. É correto. Tudo bem. Mas isso é um ângulo e um aspecto bem pequeno da realidade total, que Deus é o grande iniciador desse processo, é quem toma a iniciativa de todo esse processo. O próprio fato da pessoa se arrepender já vem de Deus. O próprio fato da pessoa que tanto rejeitou Deus, Jesus Cristo, nem cria num Criador, nem acreditava num Criador, o próprio fato da pessoa estar ali agora e se achar uma pessoa muito boa, e agora está ali contrita, abatida, ansiosa pela salvação, arrependida dos seus pecados, pedindo, implorando que Cristo salve. É da pessoa isso, sim, mas foi gerada na pessoa essa circunstância, gerada pelo Espírito Santo. Então é muito misterioso. E o ser humano pode dizer, o crente pode dizer que aceitou Cristo como Salvador, sim. Mas desde que não esqueça que ele passou por esse processo, até com a impressão de que nasceu dentro dele tudo isso, não é bem nasceu, mas foi implantado nele, implantada aquela circunstância, e que antes de tudo ele foi eleito por Deus, é Deus quem escolhe. Se o crente não perde essa perspectiva, que a Bíblia enfatiza, enfatiza o tempo todo, tudo bem, alguns acham, alguns se empolgam tanto com essa questão da responsabilidade humana, e dizem: não, eu escolhi ser salvo. Tudo bem, eu não teria salvação de Jesus Cristo se ele tivesse morrido na cruz, agradeço muito. Mas que eu tinha liberdade de escolher ser salvo ou não, eu tinha. E todo ser humano tem a liberdade total de escolher ser salvo ou não. Por isso é que Deus responsabiliza. É não é bíblico. É muito interessante, é complicado, a gente não entende 100% cada detalhe disso aí, mas é esse o problema, que por não entender, muitos querem atropelar e acabam atropelando o que é soberano, o que é misterioso demais para nós. Seja como for, nós estamos tão acostumados a dizer corretamente, eu aceitei Cristo como Salvador, que raramente pensamos assim, Deus me fez aceitar Cristo como meu Salvador. Deus me fez salvo de Cristo. Deus me fez o Deus, me fez ser o meu Deus. Ele se tornou o meu Deus porque Ele quis. Eu adoro a Deus porque Ele quis. Não, eu também quero, eu não adoro a Deus à força, eu não me converti a Cristo à força, eu desejei me converter. Eu sei que você desejou, é porque Deus desejou que você desejasse. Não só desejou, mas providenciou para que você desejasse. Então, Deus é que lhe mantém crente, lhe dá essa felicidade toda, tudo isso. Então, o que veio de você, veio, mas gerado por Deus. Então, que você sentiu parte integrante da sua salvação, ótimo. Mas Deus, muito por trás, muito acima disso tudo. Então, seria bom, e aqui está o aspecto teológico, o crente, e eu não, acho que não estou dizendo nenhuma novidade aqui, eu acho que todos nós sabemos isso, não é uma verdade dessas meio escondidinhas para nós, a gente está sempre falando e comentando. Quando eu digo escondidinha, é pouco comentada, né? Que a gente anda escondendo verdade aqui, não. É porque às vezes a gente tem maior oportunidade de falar numa verdade do que em outra, porque está mais presente na Bíblia e coisa assim. Mas seja como for, é bom lembrar, de vez em quando lembrar, isso que você já sabe, é que eu fui escolhido por Deus, eu não o escolhi. Jesus Cristo disse, vós não escolhestes a mim, lembra? É a mesma coisa, mas eu vos escolhi a vós. Ao longo de toda a Bíblia tem passagens assim que falam da soberania de Deus na escolha, na eleição, nessa decisão de querer uns e rejeitar outros sem dar muita satisfação ou nenhuma satisfação a ninguém. Isso está lá nas Escrituras, claramente. Mas como a gente diz muito, eu me converti, eu me arrependi de meus pecados e tal, procure lembrar o outro lado que é muito maior do que esse. Esse aspecto teológico que eu quero lembrar a vocês. E se conscientizar mais ainda e fazer disso algo no seu coração tão forte que vem naturalmente. Senhor, que maravilha, eu fui escolhido por ti, que coisa. O que é que eu fiz de bom? Aí você já vem logo com a resposta, nada. Aí que eu fico grato mesmo, é porque, mas que coisa. É, eu me converti mesmo, é verdade. Eu me converti porque tu se fizeste o meu Deus. E fique sempre trazendo este contraponto a isso, para começar a jogar muita força no fato que você resolveu ser crente. Ok? Aspecto prático disso é que isso é uma delícia, uma verdade dessa, na hora, por exemplo, de uma tristeza, de um desânimo, em que você se sente desamparado, você se sente desprotegido. É muito bom. Chegar a dizer, Senhor, é o seguinte, eu acho que eu estou meio perigando aqui, ou para cair em algum pecado, ou até mesmo fisicamente, eu estou com medo, eu estou assustado, e eu não estou bem, não. Agora, Senhor, permita-me eu te lembrar que não foi eu que me fiz teu adorador, não. Foi tu que me fizeste. Te fizeste o meu Deus. Tem que dizer isso com um bocado de respeito, de reverência, claro. Né? Não é no sentido, olha, toma conta de mim, não estou nem aí para mim mesmo, eu não dou conta, quer nem saber, agora é contigo, se eu estou sofrendo é contigo, só falta dizer, a culpa é tua. Ah, é óbvio, o que devia ser bonito acabou sendo muito desrespeitoso. Mas o crente chegar e dizer, Senhor, eu sou um péssimo adorador. Eu sou um péssimo confiador em ti. Eu não confio muito, não. Minha fé é ridícula, de tão pequena. Se ela tivesse um grãozinho de mostarda desse tamanho, eu levantava um monte, eu não levanto nem uma colher. Minha fé é muito pequena. Ó, Senhor, se depender de mim, para eu me manter salvo, para eu me manter firme, para eu me manter tranquilo, para eu me manter seguro, ó, Senhor, não há diálogo. Eu não tenho esperança nenhuma desse jeito. Estou te dizendo. E estou te lembrando. Foi tu que te fizeste o meu Deus. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muita honra por causa disso. E estou só te lembrando com todo respeito. Tu ages como Deus, porque assim eu estou liquidado. Tu és um grande Deus, eu sou um mau seguidor. Tu és um grande criador, eu sou uma má criatura. E tu me criaste porque tu quiseste. E tu te tornaste o meu Deus porque tu quiseste. E se dependesse de mim, tu não serias o meu Deus, não. Porque eu sou ruim, a ponto de ter a estupidez de recusar um Deus maravilhoso como tu és, um Salvador espetacular como o teu filho querido. Então, daqui não vem nada que preste, Senhor. Tudo bem que eu já sou salvo, já sou crente, você tem o Espírito Santo, amém. Por isto estou aumentando um pouquinho na minha santificação, mas, Senhor, enquanto eu não estiver no céu aí, com a tua proteção e com a tua bênção, incluindo, claro, mas aqui tá ruim. Eu ando me sentindo um trapo. E eu quero descansar no fato de que não foi eu quem começou isso tudo. É muita intimidade falar assim com Deus. Não foi eu quem começou esse relacionamento. Relacionamento não está muito bom, porque eu ando te ofendendo com minhas desconfianças, eu sei que eu ando te entristecendo e tudo. Nada a reclamar de ti, Deus espetacular, mas a relação não está bem. Por minha culpa. Mas não está. Eu queria que tivesse. Então, toma conta. Eu não queria ser um discípulo de Cristo tão fraco desse jeito, não. Eu vou descansar no fato que a iniciativa foi tua de começar essa relação. Me escolheste porque tu quiseste. E eu serei eternamente grato por isso. Mas não me abandona, não. Não me deixa, não. Então, é uma conversa, você vê, um bocado, talvez, diferente do que a gente tem se acostumado a orar a Deus. Mas é uma conversa que eu não tenho dúvida que iria alegrar o coração do Senhor Deus, porque é fato. Tudo que foi dito aí é verdade. E com cuidado, reverência, humildade e fato. Quando a gente diz uma coisa que a Bíblia fala claramente, a gente repete para Deus de coração, não tem perigo de Deus não se sentir honrado. Então, crente chegar para Deus e dizer, Senhor, tu te fizeste o meu Deus. Sempre, com o devido respeito no coração, sempre essa frase vai agradar a Deus. Agora, Davi disse isso aí, morto de alegre, feliz, satisfeito, vibrando. Tudo bem. E no contexto que eu estou colocando aqui, eu estou colocando outro aspecto. Nem falei do tempo que a gente podia louvar a Deus como Davi, né? Com muita alegria. Mas eu estou colocando aqui, como aplicação, o tamanho do benefício que essa verdade pode ter para nós em momentos de tristeza, de abatimento, em dizer a mesma frase, tristes, Senhor, tu te fizeste o meu Deus. Sim, e aí, o que, que tu queres com isso? Eu quero dizer que outro se torna, continua sendo um grande Deus para mim, ou eu estou liquidado. Pronto, por favor, toma conta de mim. E ser aquele Deus que tu escolheste ser para mim, me ajuda, tem misericórdia de mim. Pronto. Então, isso é um tipo de uma aplicação prática na vida de um crente. Ele usar verdades como esta aqui, que talvez passam até desapercebido, não a verdade em si, de que Deus nos escolheu, não passa desapercebido, porque está forte na Bíblia toda. Mas esse detalhe tão sutil e lindo, tu te fizeste o meu Deus. Isso é bonito demais. Então, encerrando, nos momentos de tristeza, nos momentos de abatimento, lembre-se disso, e, obviamente, nos momentos de alegria. Aí é fácil, aí é gostoso, como Davi fez aqui, vibrando alegremente, Senhor, te preste essa adoração aqui, porque eu sou teu filho, e isso tudo porque tu tomaste a iniciativa e eu só quero é me alegrar contigo. Aí é fácil demais, não preciso nem incentivar muito. Nós fazemos isso, mas na hora do abatimento, essa é a hora de lançar a mão e nós nos sentimos mais tranquilos. E eu digo, eu vou dormir em paz, Senhor. Eu vou tentar dormir em paz. Eu já disse o que tinha que dizer e eu vou tentar dormir agora. Eu vou tentar descansar e tomar conta de mim. Meu Deus, és tu. E tu quiseste assim. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo por causa disso. Mando triste. Então, toma conta. Boa noite. Eu vou dormir, ou tentar dormir. Pronto. Eu acho que isso aí agrada a Deus de uma maneira muito forte, muito tocante, muito tranquila, e louva e honra a Deus isso. E se ele vai fazer aquela pessoa dormir feito um anjinho naquela noite ou na noite seguinte, eu não sei. Os caminhos dele são misteriosos, a maneira dele responder orações é uma maneira misteriosa, mas... Por ser misteriosa não quer dizer que não seja efetiva, não seja real, não seja para valer. Então ele tem a hora. Tem a hora. Então, quando é que ele vai derramar uma bênção sobre mim? Quando ele quiser, porque eu o honrei, isso é com ele. Mas que eu gostaria de acumular momentos de honra todo dia, fazer um estoque de momentos assim que eu estive honrando a Deus, glorificando a Deus, chorando diante dele e agradando a. Feliz do crente, que junta um estoque desse, porque esse aí está garantido com muitas e muitas bênçãos, além da salvação que ele já tem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar este fato de que Tu te fizeste ao Senhor o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.